Agora são 8 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. A Câmara instalou ontem a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa. O texto enviado à Câmara em setembro do ano passado pelo governo federal tem por objetivo alterar as regras para os futuros servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário nas três esferas de governo. O colegiado, que será presidido pelo deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, terá até 40 sessões para debater a proposta e apresentar o seu relatório. E justamente o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, é o relator da comissão especial e é nosso convidado para debater o tema a partir de agora. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Bom dia, prazer muito grande falar com a Rádio Câmara, nosso querido programa do painel eletrônico.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Durante essa pandemia que tem levado o país a uma grave crise sanitária, a discussão em torno da reforma administrativa, ainda assim, ela é prioritária, deputado?
Olha, a Câmara tem a sua agenda. A gente não pode parar o Brasil em todos os outros aspectos, porque estamos tendo uma pandemia que é mundial. Mas a indústria está funcionando, o comércio está funcionando, a iniciativa privada está funcionando e, obviamente, que o poder público também tem que funcionar. Até por isso, já com essa pergunta, eu respondo a você, me dá um motivo para eu defender a reforma administrativa. Você veja como a gente fica sempre nessa ideia. A Câmara pode funcionar porque está tendo a pandemia? Claro que pode. Afinal de contas, o Brasil da iniciativa privada está funcionando. Nós, poder público, que somos bancados pelos impostos que são da riqueza gerada pela iniciativa privada, temos, portanto, que continuar trabalhando. Não há motivo para não fazermos, deixar de fazer absolutamente nada. Então, obviamente que todas as matérias que estão sendo pautadas, elas estão sendo encaradas com muita responsabilidade pelo Parlamento, e a reforma administrativa é mais uma que será tratada com todo respeito e responsabilidade.
Pois é, deputado, o que a sociedade brasileira pode esperar nesse primeiro momento dos debates? Como deve se tratar a discussão sobre a reforma administrativa?
Olha, são vários temas que precisam ser debatidos no âmbito dessa PEC. Eu estou, na quarta-feira, levando uma proposta de plano de trabalho para o plenário da comissão. Esse plano de trabalho, eu pretendo elencar vários temas que deverão ser abordados nesse debate. Por exemplo, a questão da estabilidade, a questão da cláusula de desempenho do funcionário público, a questão das carreiras de típicas de Estado, todos esses temas e outros muitos deverão ser debatidos, deverão ser tratados, deverão ser refletidos, para que possamos tomar essas decisões. Essa reforma administrativa, é importante que se diga, ela está modificando a Constituição, mas ela não vai entrar em detalhes, ela é diferente, ela vai ter a reforma administrativa vai mudar a Constituição e abrir caminho para que, através de uma lei ordinária, a gente possa regulamentar essa questão do serviço público no Brasil. Então, mais do que a ideia de como foi, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, na hora que ela foi sancionada, no dia seguinte, o Brasil começa a ter uma economia, né? Uma economia em relação à Previdência Social. A reforma administrativa não é assim. A reforma administrativa, nós vamos mudar as diretrizes que hoje constam na Constituição e depois uma lei complementar vai ter que regulamentar isso. Por exemplo, a reforma administrativa pretende que a estabilidade seja exclusiva das carreiras típicas de Estado e não mais como é hoje, que todos os servidores têm a estabilidade. Bom, colocado isso na Constituição, nós temos que definir em uma lei comum, não mais com sede constitucional, nós temos que definir o que é carreira típica de Estado. E quais são as carreiras, consequentemente, que têm essa característica de carreiras típicas de Estado. Por exemplo, nós temos que reconhecer que carreiras típicas de Estado são aquelas em que apenas o Estado tem esse tipo de carreira. Por exemplo, ninguém duvida que policiais só existem no Estado. Pode até ter segurança privada, mas policial, pessoas que podem prender, que podem combater a criminalidade de maneira ostensiva, investigativa, preventiva, é a polícia. Então, a polícia só o Estado tem, seja o governo federal, seja os governos estaduais, até os municipais, através da Guarda Municipal. A questão referente a por exemplo, a ideia é que essas carreiras...
Magistrados, por exemplo? Estado,
como?
Os magistrados, por exemplo, deputado, também?
Os magistrados, sem dúvida, representam uma carreira típica de Estado, como os diplomatas também representam a carreira típica de Estado. Os funcionários da fiscalização do fisco representam carreira típica de Estado. Agora, um médico do serviço público não pode ser carreira típica de Estado, porque o mesmo serviço que presta um médico num posto de saúde, ao lado pode ter um médico particular fazendo o mesmo tipo de trabalho. Então, não há de se conceber, pelo menos na minha ótica, que um médico possa ser carreira típica de Estado. E por aí vai. Então, esse debate sobre carreira típica de Estado não vai ser definido agora na Constituição, na PEC. A definição de carreira típica de Estado, o que é carreira típica de Estado, será objeto de uma outra lei, não mais constitucional, mas complementar, que vai definir esses parâmetros.
Agora, deputado Arthur Oliveira Maia, há algumas polêmicas já previamente à instalação da Comissão Especial que já foram discutidas na própria Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a admissibilidade dessa PEC. E uma delas é o alcance da reforma administrativa sobre carreiras que possuem benefícios bastante peculiares. Essa reforma administrativa, a Comissão Especial, ela vai também trabalhar sobre essas carreiras?
Eu não tenho dúvida nenhuma que temos que incluir todos os funcionários públicos do Brasil na reforma administrativa. Ontem, na primeira entrevista coletiva que eu concedi, eu já disse que pessoalmente me sinto muito pouco à vontade para fazer uma reforma administrativa atingindo apenas aos funcionários do Poder Executivo. A gente sabe, inclusive, que os maiores problemas em relação ao funcionalismo não estão no Executivo, estão principalmente no Judiciário. Então não faz sentido, nenhum sentido, fazermos a reforma administrativa sem incluir o Poder Judiciário, sem incluir os juízes, sem incluir os promotores, sem incluir os servidores da Justiça e sem incluir o Poder Legislativo, que é a nossa casa. A proposta do poder da reforma administrativa é justamente acabar com privilégios. Então não tem sentido que o analista do Poder Judiciário tenha um salário, o analista do Legislativo tenha outro salário, o analista do Poder Executivo tenha outro salário. Para você ter ideia, no Executivo, por exemplo, alguns analistas se aposentam com R$8.000 de salário. Em outros casos, tem analistas que realizam exatamente o mesmo serviço, mas que já entram no serviço público com R$15.000 de salário. Essas distorções não podem existir, tem que acabar. E é por isso que estamos fazendo a reforma. A reforma só terá sentido se nós acabarmos com essas diferenças. Dizem, aí eu não posso provar, mas é o que certamente são todas as pessoas que dizem que mais de não sei quantos mil juízes recebem salário superior a R$100.000, quando a gente sabe que o teto constitucional é R$39.000, mas vários e vários dizem que recebem mais de R$100.000. Então isso tem que acabar, nós não podemos permitir isso, né? Ou essa questão do supersalário, inclusive já está pronta para ser votada na Câmara. Eu acho que isso é uma parte complementar da própria reforma administrativa, não está na reforma, porque é uma lei que está para ser votada na Câmara, mas inclusive há uma reivindicação aí muito forte para que o presidente da Casa coloque isso em votação. Esse projeto de lei já foi votado no Senado, falta ser votado na Câmara dos Deputados, mas o objetivo da reforma é uniformizarmos a situação dentro do serviço público no Brasil, sobretudo com entes federativos, no mesmo ente federativo. Não tem sentido essa distorção que existe entre os três poderes. Então, em relação a isso especificamente, a inclusão que você falou agora dos outros poderes, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. O Poder Executivo mandou a proposta para a Câmara. A iniciativa foi do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo, ele não pode, ele não tem autorização de incluir os outros poderes. Portanto, a proposta que veio de autoria do Presidente da República, ela trata apenas do Poder Executivo. Entretanto, os deputados podem incluir, através de emendas, ou eu próprio como relator, podemos incluir os outros poderes. O deputado Kim Kataguiri, do meu partido, do DEM, de São Paulo, está colhendo assinaturas para uma emenda que tenta incluir todos os outros poderes na questão da reforma administrativa. Ontem ele falou na comissão de que faltam apenas 19 assinaturas. Eu espero que ele consiga essas 19 assinaturas e que a gente possa caminhar no sentido de fazer uma reforma justa que inclua todos e acabe com os privilégios. Esse é o meu propósito. Agora, se ele não conseguir as assinaturas, eu poderei, como relator, fazer essa emenda e incluir os demais poderes.
Deputado Arthur Oliveira Maia, essa... Perdão. Deputado, o senhor nos ouve?
Eu lhe ouço bem.
Ah, perfeito. Bom, essa reforma tem esses aspectos que o senhor já tratou e ainda outros aspectos bastante complexos. Esse prazo equivalente a 40 sessões do plenário para discussão desse tema e até o senhor apresentar o seu relatório, o seu parecer, é um tema adequado para uma situação que mexe tanto com o serviço público brasileiro?
Eu acho que 40 sessões é muito. Não tem por que ter 40 sessões. Isso está previsto regimentalmente como máximo. O mínimo são 10, o máximo são 40. Eu não pretendo que a comissão tenha 40 sessões. Eu não trabalharei dessa forma. Eu acho que não é necessário. E, obviamente, que esse tema é um tema que já está maduro, né? É um tema que já vem sendo tratado de maneira bastante, bastante acentuada, né? Em todos os sentidos. E eu, pessoalmente, obviamente que é uma posição pessoal minha, isso vai depender do plenário da comissão, não acho que precise de 40 sessões. Eu pretendo fazer a comissão em um tempo muito mais breve.
E, deputado Arthur Oliveira Maia, isso se encaixa também na declaração que o senhor já deu, e também o próprio presidente da Câmara, os deputados, o deputado Arthur Lira, de que a comissão vai ouvir todas as forças políticas representadas na Câmara?
Olha, o que você deve estar se referindo é a questão da participação dos partidos que não têm direito a assento na casa, na sessão?
Isso, deputado.
Olha, foi feito um apelo ao presidente da Câmara para que partidos, são quatro, salvo engano, partidos que parece que é o PSOL, eu não me lembro exatamente quais são, mas acho que PSOL, Patriota, são quatro agremiações menores que não têm assento na comissão. E o presidente Arthur Lira disse que iria fazer a inclusão e a conseguir essas vagas para que todos os partidos, considerando a importância do tema e o desejo que o tema tem para o parlamento, que haja uma participação de todos. Isso aí, quem pode dizer o encaminhamento, porque é uma questão de composição da comissão, não diz respeito ao relator, é o próprio presidente Arthur Lira.
Perfeito. Bom, nós conversamos então com o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. Ele que será o relator na comissão especial que está analisando a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa, que começa seus trabalhos a partir de agora. Deputado Arthur Oliveira Maia, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Eu é que agradeço, prazer falar com vocês da Rádio Câmara, parabéns pelo jornalismo que vocês fazem, pela cobertura que dão aos trabalhos legislativos, e espero voltar ao longo desse debate importantíssimo da reforma administrativa outras vezes aos microfones dessa querida emissora para que possamos divulgar o andamento dos nossos trabalhos. Um forte abraço, um bom dia a todos e até a próxima com fé em Deus.
Nós é que agradecemos pelas palavras, deputado, e o senhor tem toda a razão. Com certeza esse tema vai voltar muitas vezes à discussão aqui no painel eletrônico e nos demais caminhos da Rádio Câmara. Muito obrigado, então, mais uma vez ao deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM, da Bahia.